primeira igreja presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações.
Então vamos lá, mais uma vez Mateus 6,33. Quatro áreas, é Mateus 6,33 e também, é claro, Eclesiastes, mas eu vou ler só Mateus 6,33. Quatro áreas nas quais casais são abençoados ou amaldiçoados. Eles constroem ou desconstroem os seus casamentos ou as suas famílias. E a gente tem uma mania de achar, mas esse texto não é para a família também. A gente tem uma mania de fragmentar a palavra de Deus. Não é? Tem uma mania de... É aquela historiazinha, tem que ser uma pregação para jovem, mas a pregação para jovem é pregação para adulto. Ainda que a aplicação seja, de fato, para o contexto do jovem. Mas é a mesma pregação para o adulto. Não é assim? Mas nós vamos abraçando essa fragmentação até da pregação. Esse anatomismo da homilética. Vamos ler juntos Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Hã? Não entendi. Depois, em primeiro lugar, seu reino e a sua justiça. Amém. Quatro áreas. Vamos encerrar hoje com a quarta. A primeira, Deus. Vida devocional. Deus tem prioridade no seu casamento e na sua família? Agora, não é prioridade só no falar, não. É na agenda. Você percebe se Deus tem prioridade na sua família, é só olhar para a sua agenda. É só olhar para a sua agenda. É só você observar o que você tem feito durante as 24 horas. E não só isso, como tem feito. Quando falamos que Deus tem que ter prioridade, não estamos aqui dizendo que você tem que estar 24 horas dentro de um templo. Mas é só olhar a sua agenda. E você vai perceber se Deus está tendo prioridade ou não. E como você tem feito. E para que você tem feito. Então, Deus, prioridade, tem tido? Não basta falar, tem. Segundo, já falamos aqui, trabalho. Pode ser bênção ou maldição para o casamento ou para a família. Seja você diabolizando o trabalho. Tem muitos cristãos fazendo coro com essa historiazinha de achar que o trabalho é pós-queda. O trabalho não é pós-queda. O trabalho é mandato cultural, antes da queda. Deus disse, dominai, sujeitai. O que a queda trouxe para o trabalho foi o suor, representando as dificuldades, as batalhas, o sofrimento pós-queda. Mas o trabalho em si não é do diabo. Veja como vamos bebendo cosmovisões anti-Deus, não é? Olha, se o teu trabalho está sendo um fardo para você, é porque você já está totalmente imerso nesse conceito de que o trabalho é do diabo. Se está sendo um peso, o trabalho é um lugar para CCV, culto do cotidiano da vida. Se o seu trabalho não está sendo um CCV, então é peso mesmo. Você torce para que termine logo o dia. Já é um desvirtuamento. Ou você diaboliza, ou você também deusa o trabalho. Quando você também deusa o trabalho, aí você destrói a sua própria família. Quantos papais e mamães entenderam errado? Passam mais tempo envolvido com o trabalho do que com a própria família. É um endeusamento. Ah, mas eu estou trabalhando para dar o melhor. E o que é o melhor para a sua família? Trabalhe mesmo, é de Deus. Agora, o que é o melhor? Qualquer intensidade de trabalho que afaste você da família, fique alerta. Deus não está mandando você deixar o seu emprego, não. Ele só está dizendo que o seu trabalho é meio para abençoar a família. Agora, é meio para abençoar a família, não é só economicamente, não. Você está trabalhando para poder ter tempo de qualidade com a família. Se o teu trabalho não dá tempo de qualidade com a sua família, eu estou trabalhando para eu ter tempo de qualidade com a minha família. Então, cumpri o meu dever, por isso que o Senhor Deus é perfeito. Ele estabeleceu o quarto mandamento. O que é que diz o quarto mandamento? Tem um livro que diz assim, A Ética dos 10 Mandamentos. É fantástico esse livro, ainda que você discorde de uma coisinha ou outra. Porque tem ética nos 10 Mandamentos. Tem ética cristã nos 10 Mandamentos. Qual é o quarto mandamento? O Shabá cristão. As pessoas se apegam muito ao dia em si, mas se esquece do que está por trás dele, o espírito da lei, o Shabá cristão. Vocês vão trabalhar 6 dias. O sétimo dia vocês descansarão. Deus não erra, gente. Deus não erra. Ou vocês acham que Deus fez o sábado para ele? Deus precisa do sábado? Deus precisa do sábado? Queridos, ele não precisa de nada, ele não precisa de ninguém. Um dia ele te convoca para que você o adore, nem disse ele precisa, mas é para o teu bem, porque você foi feito para a glória dele. Então, quando você não o adora, não glorifica, você está fazendo mal a você mesmo. Não há neutralidade. Trabalho. Terceiro, vida sexual. Aí para o casamento em si. Também não pode nem demonizar a vida sexual. Sexo é bênção no casamento. Mas também não pode também praticar idolatria sexual. Steve Gallagher, que escreveu um livro sobre a idolatria sexual, no altar da idolatria sexual. Nós estamos inseridos numa cultura idolatricamente sexualizada. Nós estamos inseridos numa cultura de idolatria sexual. E aqui eu quero só fazer uma observaçãozinha, porque eu quero trazer um estudo um dia só específico sobre isso também. E aqui é com o coração carregado de compaixão. Aqui é como trabalho de prevenção, não é para condenar, porque a Bíblia diz que está em pé, cuide que não caia. E eu espero que ninguém aqui se enquadre no que eu vou dizer, mas se enquadrar que há a cura de Deus para você, há um chamado de Deus para o arrependimento, há perdão de Deus, há um chamado para um alinhamento. O que é, pastor? Diz logo, pornografia. Não nos enganemos e acharmos que é só o ímpio que se encontra hoje viciado em pornografia. Cristãos e mais cristãos, homens e mulheres, estão cada vez mais se deixando escravizar pela pornografia. E aqui é com uma posição de humildade. Pés de barro, não é como juiz, não, é como porta-voz daquele que é juiz. Mas ele não é só juiz para nós, ele é Pai. Pai nosso que estás nos céus. Cuidado, homens, com a pornografia. Mas também cuidado, mulher. E foi-se o tempo de quando se falava de pornografia, logo se pensava apenas em homens. Eu sei disso e eu tenho ciência, livros, estatísticas, homens de confiança. O índice de mulheres viciadas em pornografia, solteiras e casadas, está igual aos homens. E a pornografia gera distúrbios psíquicos, emocionais, físicos e espirituais. É um pecado que tem consequências. Deixe-me dizer uma coisa para vocês, porque a temática não é hoje, só estou lembrando aqui. E aqui com o coração, com os pés de barro, viu, gente? Se eu não vigiar, eu sou um objeto dela, viu? Preste bem atenção no nome de Cristo. Esse aparelhozinho aqui pode ser usado para a glória de Deus, mas ele pode ser usado também para a nossa desgraça. O que tem de homens entrando em processo de depressão e você acha que não tem nada a ver com isso, ele não tem coragem de dizer, é porque ele quer se livrar e não consegue mais. Aí vem sentimento de culpa sobre ele, sentimento de culpa sobre ele. Aí ele vai, aí se liberta um dia, aí não consegue. O sentimento de culpa vai sempre fazer ele se esconder. Eu não estou dizendo que todo homem em depressão é viciado em pornografia, por favor. Eu só estou dizendo que existem processos depressivos que ele começa no vício da pornografia. Está assim, ó. Dentro das próprias igrejas, como pastor, e eu estou falando até mesmo num tom mesmo de quebrantamento, não num tom de juiz, não. Cuidado. Porque o diabo sopra até nos casados. Não, vamos apimentar o nosso casamento. Qual é o problema? Botar um videozinho? Agora preste bem atenção no que eu ia dizer. Agora a minha mente voltou. A minha mente está assim. SPA, síndrome do pensamento acelerado. Quem aqui tem assistido com frequência atentado ao pudor? Essa é a linguagem penal. Do Código Civil, do Código Penal, do novo Código Civil. Atentado ao pudor. Tem gente aqui. O que é um atentado ao pudor? Me ajude aí, nós temos gente da área aí, não é? O que é atentar ao pudor? É assim que descreve um homem que está dentro de um ônibus e ele ousa se masturbar olhando para uma mulher. É o que eu mais tenho assistido nos telejornais. Você não? Moramos 12 anos na Grande Recife, então eu gosto muito de saber o que está acontecendo no Cabo, Raquel. Eita, que a nossa Cabo está pesada. Eu falo a nossa Cabo porque eu abracei aquela cidade no coração também. Foram 12 anos, foi um. A nossa grande Recife, a nossa capital, está pesada. E aqui acolá passa lá. Homens aproveitam os ônibus lotados e se satisfazem se esfregando nas mulheres, ao ponto de chegarem ao ápice. Agora preste bem atenção para vocês entenderem. Esse homem aí já é fruto de um vício a pornografia. A pornografia coloca o ser humano num processo de insaciabilidade, ao ponto dele ir desenhando fantasias, aquela já não serve mais, não serve mais, ao ponto dele se saciar assim. É homens que se saciam olhando para um salão de mulheres e se masturbando olhando para lá. Eu estou usando uma linguagem técnica. Eu não estou faltando com decoro. Então, em nome de Jesus Cristo, essa palavra é para você, é para mim, é para nós. Tem pastores também viciados em pornografia. Para você não ficar aqui. E não é porque são safados, não. É porque abriram uma brechazinha. Apenas olharam. Começou com uma curiosidade, ó. Uma curiosidade. Ninguém nasce pornográfico. Ou ninguém já é pornográfico assim, claro. Falando da origem do pecado, estou falando do pecado atual. Pecado original, todos nós nascemos assim. Mas do pecado atual, ninguém já nasce viciado em pornografia. Se tratando desse pecado do século XXI. Mas começa com uma coisa tão simples, o TikTok. O TikTok, que você está assistindo um vídeo tão tranquilo, mas aí o seu dedinho faz o quê? E aí o robozinho entende. O robozinho começa a mandar agora vídeos mais. E você, só curiosidade, começa até só sorrindo. E você vai daqui a pouco, você está acessando, se inscrevendo, fazendo assinatura de site pornográfico. Saiba, senhores, é comprovado isso. As indústrias de pornografia faturam bilhões, bilhões, bilhões e bilhões por ano. Paro por aqui. Porque eu vou tratar disso aqui para o bem do nosso povo. Papais. Ô, papais, não deixe o seu filhinho solto, tão solto assim na frente do seu celular, não. Não seja legalista, mas também não seja assim, não. Faça isso não, papai. Eu vejo às vezes os papais aí, um menino anda para os quatro com seus aparelhos, misericórdia, meu irmão. Daqui a pouco está um menino depressivo e pensa que é só uma depressão por nada. Não, meu irmão. O menino já está com um sentimento de culpa. Repito, o sentimento de culpa, se a graça de Deus não chegar, faz você fugir. Último ponto. Só dei aqui uma pincelada. O último assunto de hoje é descanso, barra, lazer legítimo. Casamentos também entram em crise quando descanso, barra, lazer não é levado a sério. Falei do Deus, trabalho, Deus aí, trabalho. Não tem essa de Deus, trabalho, não. Essa pirâmide, não. Deus, aí, um exemplo, não é? Família, trabalho, e aí vem sexualidade, aí vem da família e lazer, descanso. Quantos casados, casais ou famílias também entram em crise? Porque estão, microfone para a Mônica, estão tão obcecados. E aí eu vou falar hoje à noite, o tema de hoje à noite qual é, gente? Família, a família sobre ataque do hedonismo, viu? Prepare hoje. A família sobre ataque do hedonismo. E eu já vou aqui adiantar, vou dar um spoilerzinho, você já sabe, mas se você pegar um livro de filosofia cristã, você vai ver o conceito de hedonismo é diverso. Entra na questão da ética, ética utilitarista e tudo mais. Ética situacionista e tudo mais. Mas a pregação geral do hedonismo pagão, porque tem o hedonismo cristão. Eu comprei a tese de John Piper. Tem o hedonismo cristão. Mas o hedonismo pagão diz o seguinte, que o bem maior do homem, do ser humano é o quê? O prazer. O bem maior do ser humano é o prazer. E aí o que tem de famílias sendo hedonistas, regidas por Edom, Edonê, pelo hedonismo, por as filosofias, e destruindo a própria família, não é brincadeira. Vivem obcecadas. O prazer pelo prazer. Esse é um extremo. Mas o outro extremo também é o tal do ascetismo. Se de um lado está a libertinagem, porque o hedonismo conduz você também à libertinagem. Mas tem aí um outro extremo, que é o ascetismo, o asceta, que já é fruto também de uma outra doutrina do gnosticismo, do primeiro século, mas o gnosticismo contra-ataca. Tem um livro com esse título aí, o gnosticismo contra-ataca. O gnosticismo tem duas alas. Tem uma ala que diz o seguinte, ele leva você a ser libertino e tem uma ala que leva você a ser asceta. Olhar para o mundo e ver pecado em tudo. Então, mar, para que banho de mar? Crente não toma banho de mar. Rio, para que banho de rio? Crente não toma banho de rio. Música, para que ouvir música? Não, toda música, a não ser que tenha o nome de Deus, é do diabo. E aí vai. Eu já falei aqui que um casal de determinada denominação teve a sua lua de mel frustrada. E frustrada por quê? Porque disseram que o momento da lua de mel, do coito, o coito, palavra técnica, a coabitação, que é de Deus, que é dádiva, é a consumação do processo de casamento. Tinha que apagar as luzes. A mulher tinha que fazer um espaço necessário nas suas vestimentas, e o homem também, para que os anjos não vissem. Já falei isso aqui. Mas é assim que muitos crentes também encaram o descanso e o lazer. Ou endeusam, ou colocam o lazer, ou são hedonistas pagãos, e aí acabam trilhando o caminho da libertinagem, ou são ascetas legalistas, que tudo é pecado. Uma vez um determinado casal de uma igreja que eu pastoreei veio me questionar porque a nossa mocidade resolveu, após determinado trabalho, sair para comer uma pizza. Você não acha que isso é demais? Para quê sair para comer uma pizza? Sério? Isso também é asceta, isso também faz mal. Queridos, Cristo foi chamado de quê, gente? Cristo foi chamado de quê? Pelos ascetas, vamos aqui, pelos ascetas do primeiro século. De beber, de o quê, gente? Glutão. Preste bem atenção, de glutão e bebedor de vinho. Ele foi chamado de glutão. Agora, sabe por quê? Porque ele sabia se fazer presente em ambientes razoáveis para ser luz. Outros chamaram ele de maioral de Beuzebu. Veja como, querido, não é fácil. Eu estou falando do perfeito filho de Deus. Uns, o maioral dos demônios, Beuzebu. Outros, bebedão, beberrão, glutão. Como é difícil as pessoas perceberem o equilíbrio da cosmovisão cristã, bíblica, e que hoje apelidamos de reformada. Eu vejo, às vezes, pastores reformados degladiando hoje, meu irmão, por questões que não deveriam. Enquanto isso, o inimigo comum da gente entrando na igreja por outras áreas e arrebentando com a igreja. E os caras se degladiando ali por aquilo que eu coloco como no campo da diáfora. Agora, claro, uma diáfora, aquele que é neutro, mas regido pelos princípios da palavra de Deus. Não, não, queridos, a gente não pode dar lugar a esse ascetismo, a esse legalismo, a essa concepção equivocada de santidade. Há lugar, sim, de você pegar sua família e tomar um banho no Rio São Francisco. Há lugar para isso. Isso também é espiritualidade. Isso também é espiritualidade, gente. Francis Schaeffer tem um livro falando sobre a espiritualidade. A verdadeira espiritualidade, queridos. O conceito de espiritualidade está muito equivocado e reducionista. Nós achamos que ser espiritual é só esse momento aqui, não. Eu também sou espiritual quando eu vou usufruir daquilo que Deus criou. Significa comprar uma passagem de avião, se eu tiver condição, e dar um pulinho ali em Portugal. Ah, mas eu não tenho condição, pastor. Então você compra uma passagem de avião, dá um pulinho ali em Gramado. Ixi, pastor, é mais caro do que vir a Portugal. Significa também, meu irmão, pegar seu carro e ir em Triunfo. Ah, pastor, mas Triunfo não tem nada. É verdade, eu sei. Mas tem alguma coisa boa, né, Rosa? Significa também ver o bode berrar. É, que é isso, pastor? Eu gosto. Eu sou eclético nessa área. Tem dias, vocês me perguntarem o que eu gostaria de fazer, eu gostaria de sentir cheiro de estrume de vaca. Ah, eu sou sertanejo, eu fui criado assim. Você está maluco, é doido. Pode dar, com todo respeito, pode dar um remédio para um homem. Não. Há momentos que a alma pede natureza. Agora tem dia que eu quero uma cidade. Tem dia que eu quero uma selva de pedra. Tem dia que eu quero estar no centro de São Paulo. É assim. Aquele Jonathan Erdo, ele conseguia ver a mão de Deus em tudo, até na hora de comer uma maçã e dizer: louvado seja o Senhor. Você já tomou banho de rio ou de mar dizendo: ó grande Deus, ó grande Deus, ó grande Deus? Isso é CCV. Irmãos, está faltando abestalhamento santo no meio da igreja. O que é isso, pastor? Abestalhamento santo. Me permite, o que é abestalhamento santo? É você se abestalhar pelo óbvio. É você se abestalhar pelo óbvio. É você olhar para o rio assim e dizer: oh, maravilha, obrigado, Senhor. E jogar água aqui, ó. Ui. É você pegar um peixinho frito. Ah, e jogar vinagre no tomate, já estou com fome. Ai, que maravilha, louvar a Deus por isso, abestalhamento santo. É você sair e ver um pardalzinho pertinho de você e você dizer: oh, glória de Deus, o pardal encontrou casa, a andorinha minha. Eu, Senhor, os teus altares, Senhor, rei meu e Deus meu. Você não precisa ser rico para usufruir do que Deus deu. Aliás, tudo que Ele criou, pobre e rico usufrui. E muitas vezes o rico tem que inventar a virtualidade para ser feliz. E está aí, ó, o mar. O pássaro cantando, o boi berrando, a vaca, a formiga. E aqui eu quero cometer uma loucura que eu fiz ontem. Foi ontem. Estou tentando sair do sedentarismo. E aí eu escolhi o sábado para caminhar, 5:30 da manhã. Eu vou caminhar, só que eu fiz diferente. Eu saí lá da casa pastoral e fui lá para a Avenida Recife, até o lugar chamado Garagem. Caminhando sozinho, refletindo, ouvindo uma boa música. Aí eu vou voltando, minha gente, faça isso não comigo. Aí eu estou voltando, uma cadelazinha com 4 filhotezinhos atravessando aquelas duas. Eita, gente, eu acho que os caras disseram: tem um doido. Eu comecei. Para, sério, não estou mentindo não, meu irmão, eu esqueci de mim. Para, porque eu estava vendo os caras esmagarem os 4 bichinhos com a mamãe. Eu só consegui escapar, segurar 4. O Fiat Uno passou por cima. Mas calma, eu não desisti, não. Eu fui, 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 ficou no meio, pensei que já estava esmagado. Não, estava vivinho ainda. Se eu deixasse de ser esmagado. Peguei, levei próximo pessoal que trabalha, ele trouxe água. E disse, ô menino, se você não tem a sensibilidade de fazer isso com responsabilidade, cuidado com as minhas... Isso é sanguíneo, viu? Ô homem, estou de colérico, meu irmão, porque eu fui maluco ontem mesmo. Para. Teve um que sorriu para mim. Ele falou, segura. Gente, não, ele não tem noção, não. Eu saí, eu voltei para casa dizendo, eu preciso procurar o prefeito, um vereador, para colocar plaquinhas, pare para eles. Tem cidades que tem, pare para eles. O cãozinho, o caramelo também é criação de Deus. Não precisa você ter um dentro de casa, não, mas a criação de Deus. Eu me divirto com caramelo. E aí eu peguei ela assim, eu digo, leva para casa ou não leva para casa? Eu digo, mas eu estou sem carro aqui. Mas aí apareceu o cidadão do trabalho, colocou água para ele, disse que tinha uns filhotes ali perto também, já parei, eu acho que ele cuidou dele, eu voltei. Mas até hoje, meu irmão, manhãzinha, eu estou com a consciência, eu devia ter levado para casa. Tentou se levantar, mas só com a patinha assim. A mamãe foi e voltou. Aí me viu e correu de novo, acho que ela voltou para observá-lo. Pastor, para que isso? Eu consigo ver Deus por trás de um animalzinho desse. Ele disse, haja luz e eu fui luz. Haja. É obra das mãos dele. Você não precisa ter um gato dentro da sua casa, mas não o maltrate. Eu tive que escutar com muita tristeza na minha alma um cristão dizer que um dia resolveu botar veneno e matou uns 15 gatos sorrindo. E quando acordou, tinham 15 gatos na rua mortos. Naquele momento, a vontade minha foi... Ixi, mano, que agora foi pesado, hein? É verdade que a vontade foi essa. Concordo. Por que você não tomou, miserável? Se você não gosta, não precisa pegar, não. Não precisa pegar, mas não maltrate. Só que tem a ver com estudo, tem tudo a ver. Porque você também descansa na criação de Deus. Gente, veja, eu vou entrar aqui num ramo aqui, vou fechar parênteses, viu? Mas alguns terapeutas hoje chamam de... Observe o que a Bíblia já diz, ó. Terapia passarinhar. Já ouviu falar? A terapia do passarinhar. Eu ouvi um terapeuta falando esses dias, um terapeuta cristão. Agora veja, Denise, que legal. Tudo que a Bíblia já diz. A terapia do passarinhar. Ele disse, muitas pessoas estão precisando, sabe de quê? Da terapia do passarinhar. Aí eu fiquei parando para entender o que foi. Sair de dentro de casa. Ir para a natureza e ouvir os pássaros. Acontece que estamos tão engolidos pela vida virtual que a gente já acorda com o celular na cara. Nós estamos tão engolidos hoje pelo consumismo, as megalomanias, que hoje, estava até falando para já de hoje. Quando se pensa hoje em casa, hoje, quero construir minha casa, você já, no teu imaginário já está logo as casas de condomínios. E eu comentando isso com casa, não, Deus seja louvado quem consegue fazer uma casa em condomínio, mas é casa também quem não consegue fazer a sua casinha pequenininha também, fora de condomínio, dizer, louvado seja o Senhor, é a minha casinha. Veja como mora perigo aí, né, Kel? Eu estou falando isso porque nós passamos hoje na rua de casa, tem um construtor construindo 4 casinhas, e eu olhei assim, menino, é pequeno. Então eu mesmo procurei me corrigir. Está 4 vezes que eu passo. Mas aí eu falei, mas Jade, quem disse que o conceito de casa, de ambiente agradável, é só casa de condomínio? Deus seja louvado pelas casas de condomínio. Mas quem tem sua casinha também fora de condomínio é a sua casinha. Quem faz um lar ambiente não é o tamanho da casa onde ela está. Quem faz o lar ambiente é quem reside nela. Eu já comi em casa de taipa, no sertão, muito mais alegria ali reinando do que em casas luxuosas, tristeza, sepulcral, além da mesquinharia, que eu não vou entrar nisso. Era cuscuz para cá, era galinha para cá e a casinha de taipa. Coma, meu pastor. Mais um pouquinho, meu pastor. E você sabe que gente do interior é assim, viu? Você com a barriga estourando e era mesmo que bota.
Mais um pouquinho, meu pastor. Eu fui e falei para o senhor, meu pastor. Eu matei duas galinhas para o senhor, meu pastor. E você, misericórdia. E contendas. Significa que são todas? Não. Mas é assim, isso. Isso, Denise. Bata aqui, Denise Guerreira. Isso. É melhor ter o pouco numa casa onde reina a paz. É a mesma coisinha que você está vendo. O pão, isso. Do que um banquete onde há briga, desavenço. É possível ter as duas coisas? É. Só estou dizendo que a gente não pode atribuir o conceito hoje de casa, de ambiente, só a isso. Porque senão você leva o bichinho que não tem condição de construir uma casa em um condomínio, a depressão. Mas eu só tenho 100 mil para construir uma casinha. Eu jamais vou poder. Construa sua casinha no bairro que você pode comprar. Construa. O que vai fazer a sua casa um lar não é o tamanho dela, não é o bairro onde ela está, mas é a presença do teu Deus e você. É a presença do teu Deus em você. Eu já tenho dito, é uma percepção. Tem gente que é tão azeda da vida. Você pode levar para os melhores lugares do mundo, eles dirão que é feio. Tem gente que você pode levar para os lugares mais feios na perspectiva do mundo e eles transformam num oásis. É ou não é assim, gente? Ao ponto de você ficar assim. Mônica, agora eu vou dar uma palavra para você, guerreira. Minha casa está tudo tranquila.
Isso
tranquilo.
É uma forma de olhar...
Desmantelou, não.
Isso vai é lá, uma mãe. Forma de olhar a vida com simplicidade, né? Com simplicidade. A gente, no dia a dia, tem sido cada vez mais bombardeado por informações, onde eu vi um pastor dizendo que a nossa mente logo, logo estará confusa.
Já estamos assim,
né?
Vivendo
confusa,
uma confusão.
Sem saber no que acreditar, sem saber no que,
deve
ser
aqui.
Feito em relação a tudo. A sexualidade, a criação de filhos, como um crente realmente deve se comportar. E dentro da cosmovisão cristã, existe a observância na própria lei.
Isso.
Que as pessoas têm parado de observar a lei, que é quem norteia a nossa vida. Ela serve de apoio para a vida cristã. Logo, se perdendo isso, parando de observar isso, a gente começa a cometer erros porque não olha o que é certo.
Isso.
Né? Porque só sabemos que é erro quando aprendemos o que é certo. Aí detectamos. O próprio Espírito Santo ele tem nos incomodado a observar a lei, eu digo isso por mim, para que eu norteie a minha mente no que deve ser norteado dentro do cristianismo, dentro do que Deus quer para a mulher cristã, para o homem cristã. Tenho sentado meus filhos e tenho pedido para eles observar a lei, porque o que o homem tem feito é tudo contrário a isso.
Uhum.
É contrário. E aí vem a questão da mulher se posicionar. Eu ainda não consegui detectar o avanço que a mulher deu na questão da sua liberdade, no sentido de que ela tem imitado o homem mais no que não presta do que realmente no que presta. Dentro da liberdade...
Mas é o feminismo aí.
Dentro da liberdade
que tem
tomado lugar de libertinagem, onde existe swing entre casais, onde existe várias situações...
Swing, trisal e tudo que mais não presta.
E muitas outras coisas.
Simone de Beauvoir... É referência para isso.
E aí vem a gente observar, vem a Bíblia nos leva a observar Davi e José. O que foi que fez Davi pecar e que fez José não pecar? Foi o temor a Deus, que é o que tem feito com que a gente se mantenha, feito com que a gente tome decisões a negar a pornografia por temor a Deus, por saber que aquele que nos redimiu, Nós cristãos estamos cumprindo toda a lei em Cristo. Essa conquista foi dele, não é nossa.
É isso aí, mulher guerreira, justamente,
é
corretíssimo.
Então vale muito a pena
isso.
A gente se conscientizar como cristão de que a lei é uma observância para não pecarmos contra o Senhor.
Isso.
Né? E de que isso seja mais forte
isso.
Em nós do que mesmo o pecado em si.
Isso.
Quando não pecamos, quando temos consciência do que é contrário ao que Deus quer para a nossa vida, e esse temor vem acima de tudo, né?
Só preciso reforçar uma coisa. Obedecer a lei sem amor por Deus, legalistas. Isso é além da tua fala. Mas não basta dizer, olhe para a lei, se antes primeiro seu coração não tiver voltado para Deus, mano. Excelente. Cristo diz, quem me ama, guarda os meus
mandamentos.
Tem um monte de gente aí focando na lei, mas o coração não está no Senhor.
Isso.
Boa sua fala, me deu um gancho maravilhoso, mano, aqui, querida. Primeiro amor. Interessante que a gente já tem graça no Antigo Testamento. Sim. Aí vem o dispensacionalista, com todo o respeito aos meus irmãos, servo de Deus, e vem com essa conversa de graça só na Nova Aliança. Não, é graça, foi sempre pela graça. O nosso pacto, ele é a espinha dorsal do Antigo e Novo Testamento, é graça. Antes de Deus dizer, não terás outro dia diante de mim, o prefácio da lei diz o quê? Maravilha, Mônica. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Isso é graça. Agora, a graça não nos deixa sem rumo. A graça nos encaminha para a prática da lei. Como é bom quando o outro fala, porque você pega um gancho. Vocês entenderam a fala de Mônica aqui? O chamado olhar para a lei. Na lei moral, nós temos a ética cristã. E o fundamento da ética cristã é a lei. Só que a lei sem o amor por Deus, sem a graça, preste bem atenção, a lei te empurra para a graça, para que a graça dê o que você precisa. E a graça manda você de volta para a lei, para você viver de acordo com o que você já recebeu por ela. Entendeu agora? Então eu vou cumprir o primeiro mandamento, não terás outros deuses além dele. Eu vou cumprir, mas por amor. Até porque ninguém consegue. Total depravação. O primeiro ponto do que ficou conhecido como o segundo ponto do calvinismo. Total depravação. Esqueça o nome calvinismo e chame doutrina bíblica. Porque essa doutrina é bíblica. Total depravação. Gênesis 3 diz que todos nós ficamos em todas as nossas faculdades corrompidos. Maravilha, Mônica. E aí afeta tudo, Mônica. O desequilíbrio. Até o lazer afeta. O descanso afeta. Ou nos leva para o ascetismo, legalismo, de não querer usufruir nada, ou nos leva para a libertinagem, ao hedonismo e tudo mais que não presta. Aliás, ou nos leva para, eu falei aqui, para o legalismo, não é? O ascetismo, ou nos leva para o hedonismo, libertinagem. O lazer. Agora, a família precisa disso, viu, gente? A ética dos 10 mandamentos, 4º mandamento, lembra-te do Shabá do Senhor. E, às vezes, nós falamos de uma coisa em detrimento da outra. Achamos que o Shabá se resume só a oferecer culto a Deus, mas tem o ócio santo, que é o descanso. O descanso. É para descansar. E a gente esquece disso. O homem não foi feito para o sábado, mas o sábado para o homem. E o sábado aí é no aspecto teológico, aliancista, Shabá. É um dia em 7 o princípio. O princípio é um dia em 7. Na antiga administração da Aliança da Graça, esse um dia em 7 caía no sábado que a gente conhece hoje. No 7º dia. O Shabá caía no 7º dia e ficou conhecido como sábado. Mas aí, com a nova administração da Aliança da Graça, continua vigente. Um dia em 7. Só que o nosso um dia em 7 agora começa no domingo. Enquanto que um dia em 7, na antiga administração da Aliança da Graça, celebrava a primeira criação, um dia em 7, na nova administração da Aliança da Graça, que é o domingo, celebra a nova criação. Aquele que está em Cristo faz parte de uma nova criação. Quem levantou a mão aí? Prefeito Eduardo, palavra para ele ali. Então, meus irmãos e minhas irmãs, preste bem atenção em nome de Cristo Jesus. O lazer não é do diabo. Desde que você não coloque ele como fim em si mesmo. Isso é hedonismo pagão. Mas também o lazer não é o fim principal da vida. O lazer pelo lazer. Desde que você entenda que ele não é fim principal, usufrua do seu carro. Tem condição de comprar um carro melhor? Compre. Se não for em detrimento da sua própria família, em detrimento da prudência. Tem condição de construir uma casa melhor? Construa. Tem condição de ter duas casas? Tenha. Desde que você também abra o bolso para ajudar quem precisa. Porque o que não dá é acumular, acumular, e esse acúmulo não chega na mesa de quem precisa. Acumula, acumula, mas esse acúmulo não chega, não se traduz em uma cesta básica para quem precisa. Não se traduz em comprar um remédio para um pai de família que já ganha um orçamento apertado e tem 6 filhos e está precisando de comprar um remédio. Não se traduz. Para que acúmulo é esse? Aí Cristo disse, louco, amanhã te pedirão a tua alma, o que tu tens, para quem será? E o interessante, gente, que às vezes também é tão louco. Não é louco por acumular, mas é louco por acumular pelo acumular, como fim em si mesmo. Que a morte chega na vida de todo mundo, não é? Quem é que sabe em que lugar da fila está para morrer? Que é isso, pastor? Para, não, eu vou tratar disso agora aqui. Vou passar para ti, meu irmão. Quem é que sabe o lugar da fila que está para partir? Vai bater na porta, chegou a tua hora. Pois, Noemi, é bom que a gente saiba, para a gente aproveitar melhor o presente. Para a gente entender que nada é nosso. Ele apenas nos confiou para administrarmos bem, usufruirmos, mas não deixarmos de olhar para o outro. Não é nossa, louco, disse Cristo. Gente, aí não é para você ser irresponsável, não, viu? Essa parábola não é para você deixar de trabalhar, deixar de ser prudente, fazer uma boa poupança, pensar no futuro, mas é pensar no futuro sem deixar de viver o presente. E é viver o presente sem esquecer o outro. É viver o presente e entendendo que o próprio Deus, muitas vezes, ele consente que pessoas passem necessidade para que você compartilhe o que ele tem dado a você. Mas não, a gente se sente donos, proprietários. Eu lembro que uma vez, um colega internado no estádio, eu não vou dar muita pista, porque senão não dá, hoje é o YouTube, comprou um carro zerinho, ó. Eu vou citar o carro também, que aí complica, né? Aí chegou para mim assim, disse assim, nada. Tá aqui. Na hora que precisar para a obra, está à disposição. Passou pelo teste, não. Tinha uma viagem para fazer num presbitério. A resposta do cara foi, 2 coisas não se empresta, carro e mulher. Ó céus! Esse é o sanguíneo, viu, gente? Ó céus! Um diz para mim, Humberto, sangue de Abraão. Só não pode ser o sangue de Cristo. Não, não, não quebremos o terceiro mandamento. E até quando se refere a Abraão, a gente tem que tomar cuidado também por um servo de Deus do pacto. Mas é o sangue de Abraão. Meus pés são de barro. Mas a gente ensina também na prática. Dias depois eu comprei um Celtazinho zerinho, aquele 2010, ó. A igreja, graças a Deus, me dava uma congas boas, 4 portas, cheirando a leite. Aí o presbitério sentiu a necessidade de sair de Recife para Fortaleza, uma urgência. E aí, vamos no carro de quem? Vamos no Celtinha. 5 homens dentro, acredite. E pisei o pé para cima, porque carro não é o meu Deus. Carro é para ser usufruído. Eu não estou dizendo para você pintar e bordar com seu carro, mas carro é para ser usufruído. Carro que vale 50 mil hoje, amanhã vai valer 40. Que vale 40 hoje, vai valer daqui a 10 anos, nada, nada. Carro é para ser usufruído, usufruído para a glória de Deus. Está aí, ó, o logo 2017-18, o bichinho já está se espedaçando todinho. E a minha oração, Senhor, me dá uma graninha para eu trocar. Agora, porque meu carro, nenhum dele fica de ser colocado na obra. Porto Velho, São Paulo, Cabo Frio, tudo fazendo a obra. Sertão, pé no acelerador. Pastor, você pode ir no seu carro? Vamos, bora, bora. E se me pedirem, se for para a obra, eu dou e pode ir, meu irmão. E aqui eu não estou com bravata, não. Não é porque eu sou bom, não. É porque o meu Deus é bom.
e tudo que eu tenho é meu, é dele. Ai de mim se não fizer isso. Mulher não se empresta, mas para a obra de Deus, carro se empresta sim. E quem tem muito até doa. E quem tem muito até doa. Eu vou doar um carro para aquele servo de Deus que ele de fato usa para a obra. Está aqui. O que é meu, não é teu, Senhor. Então o Senhor tem me dado muito, então está aqui. Ei, eu não estou fazendo um pedido para trocar meu carro, não, viu? Para não ficar uma deixa aí. Mas se vier, meu irmão, amém. Previta do alto. Não é não, Raquel? Diz amém para você, para ver se entendeu. Amém é o quê, Raquel? Amém. Ela não entendeu, não. Eu peguei ela. Eu peguei ela no bom sentido. Até as expressões, não é? Eu a peguei. Amém? Ah, isso? Isso. Está igual a rádio quinta-feira. Mas eu entendi. Você e Denise estavam falando um assunto importantíssimo. Estava não? Amém. Mas ela é reflexiva, Raquel, eu sei disso. Bora, presidente Eduardo.
Vamos lá? O senhor falou agora há pouco aí que Jesus disse: quem me ama, guarda os meus mandamentos. De fato. Paulo reforça lá na frente, ele dizendo que o cumprimento da lei é o amor. Então, só reforçando aquilo que Jesus disse: quem me ama, guarda os meus mandamentos. E Paulo reforça e diz que o cumprimento da lei é o amor.
Romanos 10.
Exatamente. Então, não pode, em hipótese alguma, fugir, nem de um, nem de outro. O outro fato interessante, agora, voltando em relação aos animais, entre outras coisas, entendeu? Dora, minha esposa, ela tem um medo terrível de lagartixa. E eu estava vendo um vídeo agora, a semana passada, e ver o quão importante é esse bichinho em nossas casas. Exatamente. Aquela que fica lá em cima do muro, no canto da parede, e muitas vezes a gente não sabe o porquê disso aí. E o próprio Deus que fez todas as coisas para o seu devido tempo. Aí passou no vídeo dizendo, olha, se você pensa em matar ou tirar da sua casa a lagartixa, você está fazendo errado. Aí, por quê? Ele vai dizer por quê. Ele tem um escorpiãozinho dentro de uma caixa e solta. A lagartixa está lá em cima. E tudo que solta, que ele começa a sair a andar, a lagartixa desce de lá e vem fazer o seu almoço. Então, isso significa que, para nós entendermos aqui, é o controle de praga, entendeu? Que Deus fez a lagartixa e outros, justamente para combater. Então, é mais fácil você ter uma lagartixa dentro de casa do que ter um escorpião, porque o escorpião, o risco dele lhe picar é tremendo. Então, exatamente. Então, Deus fez todas as coisas para o louvor da sua glória.
Amém, guerreiro. Deus seja louvado. Então, até nisso, você olha para uma lagartixa e você percebe a mão de Deus. Aliás, tem tanto gatozinho hoje que você raramente vê uma bichinha balançando a cabeça hoje em dia, né? Porque eles comem. Mas é a cadeia alimentar. Peraí, pastor, o que tem a ver lazer, descanso com o animal? Com essa história do presbítero Eduardo, é você se descansar também na criação. É você passarinhar. Tira um pouquinho, tira um tempinho para a sua família. Nós precisamos, gente. Eu hoje saí de casa dizendo para mim, sozinho. Entrei no carro, já estava fechando lá a porta. Eu falei, Senhor, eu preciso sair um pouquinho aqui dentro de casa. Referente a isso mesmo. E passarinhar. No caso do presbítero Moisés, não é o meu hobby, mas para pegar um gancho com ele, que ele ama fazer isso, pescar. Mas é isso mesmo. Se não é passarinhar, é pescar, é o que mais? Você sabia que tem gente que se deleita em cuidar das plantinhas em casa? Ah, um banhozinho de piscina, Raquel, hein? Meu não, nada. Oi? Passear com os cães. Sério, passear com os cãezinhos. Gente, se aquela cadela tivesse parado ontem perto de mim com os quatro cãezinhos, já ia me encontrar chegando lá com uma cadela e quatro cães. É porque ela... Se eu tivesse de carro, guerreiro. que eu fiquei com o coração partido. Então, gente, descanso faz parte também da construção. Ontem o presbítero Moisés compartilhou comigo, permite-me, guerreiro, foi coisa boa, coisa ruim eu não compartilho. Singilo, né, guerreiro? E um dia desse foi lá no cafezinho, mas é uma expressão bem, bem mineira, né? Xerimbão. Foi lá com quem? Com a namorada dele. Rapaz, tem uma coisa que eu degusto, é um cafezinho? Um cafezinho, gente, um cafezinho às vezes, fora de casa, um cafezinho. Você ia ali no ali em Juazeiro, não tem aquele espaço para tirar foto, qual é o nome que dá, gente? Você tem uma passarelazinha? Pia. Você já foi ali no pia para olhar para cá? Você já foi ali? Estou falando sério, como a gente desperdiça lugares tão agradáveis, porque a gente olha assim e diz, o que tem de agradável? O que tem de agradável? Faça um teste, atravessa ali. Vai lá. Eu fui um dia desse com o Jato, eu fui fazer um outro trabalho, mas eu passei lá antes com ela. Gente, se eu pudesse, eu ficava ali. Se eu pudesse, eu montava ali um piquenique. Piquenique! Coisa que a gente, ó... Gente, você pegar em casa mesmo o seu pãozinho, o seu... E sair para fazer um piquenique em algum lugar aí. Gente, não precisa. A gente não tem dinheiro para toda a saída ir para restaurante, não. Porque vai 300, 400 contos. Mas e um piquenique à beira do rio? Hã? Parque municipal. Guerreiro, eu não sei se eu vou conseguir, mas eu desejo. Não dê risada de mim, não, viu, por favor. É cada um com seu gostinho. Eu quero comprar para mim um... caiaque. Mas, pastor, aluga, não, eu quero comprar um caiaquezinho para mim. Primeiro que é barato e eu gosto. Eu quero transformar a minha segunda-feira, que é o meio de folga, realmente, numa folga. Ir para o burril, botar coletezinho. Aí você vai sorrir de mim agora, por quê? Pega uma pipoca, umas três pipocazinhas, água mineral e remar com Jajá. E se Jajá não topar, eu deixo ela tomando água de coco ali na orla. Porque, gente, é ou não é, Tiago? Queridos, para quem gosta, se você não gosta, faça qualquer outra coisa, um piquenique com a família. Porque a gente pensa em lazer, só pensa logo em restaurante, restaurante, restaurante. E ninguém tem dinheiro para todo lazer restaurante, não. Você vai no cantinho da ilha ali, é 150 quanto você deixa lá. Não dá para ir toda semana, dá? Dá não, porque senão o orçamento é 500 conto. Vem, dependendo da sua condição. Se você pode, meu irmão, vá todo um dia por semana. Se você pode, vá um dia por semana. Mas se você não pode, meu irmão, esse riozão tão lindo, tanto lugar bacana. Querido, quem conhece aqui as pedrinhas? Eu não sou chegado lá para banho, mas um ambiente tão agradável, querido. Você pode comer um peixe lá. Ah, querido, quantas coisas boas a gente está perdendo. Isso também faz parte do casamento. Ei, aqui é claro, a gente precisa até deixar o outro com saudade. Que é isso? É. O que é deixar o outro com saudade? Vai lá, já passa o dia. Vou mandar não. Vou não, porque esse presente está aí, meu amiguinho. Vá, já, vá, minha filha. Você quer ir para um dance? Não, eu quero ir para o shopping, porque eu gosto. Vá. Quanto? R$10. Aí também não, né, guerreiro? Mas vá, já. Agora você sabe, minha filha, é responsabilidade, né? Você sabe das continhas, mas vá. 500, José? Misericórdia. Mas é sério, gente, vá. E ela também precisa me liberar um dia, é verdade, aqui mesmo na cidade. Eu vou sair, viu, Jajá? Ela faz isso comigo mesmo, Jajá, estou saindo aqui. Lá em Recife eu fazia isso. Sentir saudade do outro. É verdade, sentir saudade do outro. Agora está na hora de voltar, estou saudade do meu amor. Não é? Você só sabe que descansou quando sente saudade da empresa. Você só sabe que descansou quando sente saudade da igreja, meu irmão. Então, é importante. Não endeuse, mas também não diabolize o lazer, não. Denise, aproveita mesmo, guerreira. Porque quando vier o marido vai ser menos, não é? Mas aproveita. Quando eu falo que é menos, porque você faz uns 4 por ano. Quando vier o marido, tem o trabalho dele, tem a agenda, não é? Então, aproveita, guerreira. Aproveita, Deus te abençoe. Porque eu sei que você tem feito as duas coisas, tem usufruído da vida e tem abençoado quem precisa. Nós somos testemunha disso. Não é não, Kel? Raquel, carinhosamente? Gente, promessa cumprida 11:13, eu não quero esgotar vocês. Alguma pergunta? Eu estou falando de pergunta. Vejam, Deus, trabalho, sexualidade, sexo e descanso barra lazer. Quatro áreas, se não for bem cuidado, pode gerar problema no casamento e na família. Alguma pergunta? Quem acha aqui que precisa melhorar, fale para si mesmo, uma dessas quatro áreas. Eu preciso melhorar nas quatro. Eita, pastor corajoso, gente, não tem essa de pastor perfeito, não. Um grande problema hoje do evangelicalismo é apresentar homens como super-homem, não é, presbítero Humberto? Eu preciso melhorar sempre nas quatro. Agora, das quatro, eu preciso melhorar mais ainda na relação com minha baixinha. Como assim, pastor? Estão vivendo mal? Não, gente. Eu estou dizendo que eu preciso dar um pouco mais de atenção para ela, de sair um pouco mais com ela e ela comigo. É isso que eu estou dizendo. Porque o ministério pastoral também vai engolindo a nossa agenda, vai engolindo, daqui a pouco não tem mais, não. É por isso que quando eu viajo com ela, ela já sabe. Agora eu já também peguei o segredozinho. O que ela mais gosta, o que eu mais gosto. Então eu satisfaço ela e ela me satisfaz. O que é que eu gosto, que ela me satisfaz hoje? Chegar no... Ou mal, Rio. Se eu estou no mazão, ora, meu amigo, traz o peixe. Traz a Coca-Cola. Bora, meu filho, agora não. Então me mergulha. Oh, maravilha, Porto de Galinha é um oásis para mim, viu? Mas em Cabo também, Gaibu, Enseada, mas o Rio também é São Francisco. E o que é que ela gosta? Ela gosta de outro ambiente, não é? Ela gosta do shoppingzinho dela. Ainda que ela rode duas horas e não compre nada, mas ela gosta. Mas faz parte disso, gente. Isso aí é, nós nos complementamos com isso. Você sabe por que nós brigamos também, às vezes, homem e mulher brigam por conta disso? É porque, assim, a mulher quer que o homem entre com ela nas 10 lojas que ela vai entrar. Não precisa, mulher. Libere ele. Quem é o homem que aguenta, João Paulo? Entrar em 20 lojas para olhar roupa de mulher, fato. Não aguenta. O teu aguenta? Então, quando eu encontrar, eu vou dizer, parabéns, guerreiro. Não, e se aguentar mesmo, mas eu não aguento, guerreiro. Eu digo, já vai, minha filha. Eita, perdão, misericórdia. É família, não, minha irmã. Deixa eu beber água.
Pastor.
É unção aí, viu?
E se for o Shopping Rio Mar, hein?
O Shopping de Recife já é um mundo. Eu já combinei com ela, quando eu viajo lá, ou aqui mesmo, nosso shopping aqui, minha filha, vá, que eu vou tomar o meu. Aí eu me derreto, gente, porque... E ela já sabe. É só combinar, diálogo, não é? Agora, tem homens que já gostam. Tem homens que gostam mesmo. Nenhum problema também quanto a isso, como bem fato colocou aqui. Mas acontece que as mulheres às vezes querem, não, você vai entrar comigo. Agora, também não queira que ela entre forçada na barra e fique 20 horas fazendo aquilo que você gosta. Tem que ter o quê? Diálogo, vamos tratar sobre isso. Então, gente, que Deus nos abençoe. Proibido Moisés. Pronto, loja de pesca, eles se deleitam. Livraria, eu chego no shopping, já sai assim, ó. E ela já sabe, não pode ir, meu filho, vá. Agora com a Amazon, ficou mais difícil, né? Mas eu gosto de... Olha, se eu tivesse... Eu vou compartilhar aqui um sonho, é coisa de sonhador. Se eu tivesse um capital de giro para ter uma livraria e café aqui, eu botaria. Mas, pastor, livraria hoje em dia não pega mais, não. Mas por isso que eu estou falando, tem que ter capital de giro para não depender só do lucro. O lucro viria como consequência. Uma livraria, tem público para isso, sim. É porque o pessoal... Pensa só tanto no lucro, no lucro, no lucro, que às vezes não vale a pena. Tem pouco para isso. Um ambiente... O que hoje tem imposto? O que é que tem imposto hoje? É raro um posto hoje que não tenha conveniência? Vá nas conveniências dos postos hoje em dia. Não tem público, não? Está assim, ó. Não tá? De gente tomando cafezinho, fazendo reunião. Está assim, ó. Eu mesmo gosto de conveniência. Agora imagina. Aqui é a gente. Eu vou encerrar com essa aqui. Pastor também sonha. Aí eu estou assim. Senhor, 2 milhões na minha poupança. Eu estou falando sério, viu? 2 milhões.
Eu compraria um terreno por X, pegaria tanto, comprava de livro, compraria a parte do cafeteria. Aí eu falo, Senhor, meu Senhor, possa ser que não seja a tua vontade, mas tu és o dono do ouro, da prata e do bronze. E o pastorado? Ah, não, o pastorado não tem competição. Primeiro lugar, sempre, sempre. Colocaria alguém lá para cuidar, para administrar. Então está faltando isso. Ei, saia um pouquinho da rotina. Saia um pouquinho da rotina. Vá para uma roça, se você tem acesso a uma roça. Vá para o sítio. Vá olhar o rio. Tem um quê nesse rio? Não faça isso, não. É uma ofensa. Tem um quê nesse rio? Tem o quê nesse rio? Preste bem atenção. Vai perguntar ao pessoal que mora na Serra de Pedra de Recife, em Salvador, em São Paulo. Feriado, por onde é que eles vão? Me dizem aí. Olha, a turma de São Paulo, a capital, só a cidade, 11 milhões de habitantes. Quando bate um feriadão, desce todo mundo para o interior, chácara, sítio. É assim ou não é, gente? Vocês sabem disso. Se aposentou, vocês pensam que eles ficam morando em São Paulo? Não, meu irmão. Vão tudo para o interiorzinho, os filhos ficam lá. Todos para o interiorzinho. Então, em nome de Cristo, que o Senhor nos abençoe, fiquemos de pé. Quem ia falar que eu não dei a palavra, gente? Alguém iria falar que eu não dei a palavra por equívoco? Não, não é? Então, Deus nos abençoe. Continua a série, viu? Próximo domingo vou trazer um assunto aqui muito importante também. Obrigado, Senhor, por esta amada igreja. Senhor, nada do que dissemos aqui é fácil. Nada desse positivismo ateu ou coachiano, com todo respeito aos coaches, nas suas devidas áreas. Mas é um realismo bíblico. Nada do que dissemos aqui é fácil, mas é possível pela tua soberana graça sobre nós. É possível porque temos como companheiro perfeito e poderoso o Espírito Santo. Então é possível colocarmos o Senhor em primeiro lugar, encararmos o trabalho corretamente, a vida sexual corretamente e o lazer, o descanso também corretamente. Tendo como fim principal a glória do teu nome, sempre. Abençoa os casais desta igreja, os namorados, que eles se preservem, que eles lutem, aqueles que estão noivos, os casados, recém-casados, casados há muitos anos, revigora, Senhor, a bateria conjugal deles, as nossas baterias conjugais. Abençoa o nosso almoço, é no nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Até às 18 horas, querendo o Senhor.